Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, um programa que fala sobre esportes, recebe convidados também ligados ao tema e também essa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Olá, ouvintes, estamos recebendo hoje o Arildo Costa. Seja bem-vindo, Arildo.
Opa, um abraço a você, Evandro, a todos que estão acompanhando a programação da Rádio Inter, né? Bacana, isso. Uma projeção bacana, um nome forte, né? Um nome forte para o esporte, aí até rimou, né? Então estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho dessa nossa trajetória no esporte e também espelhando em vocês também que estão, não digo começando, né? Mas também já estão aí à frente do esporte também, Evandro.
Que legal. Então o Arildo Costa, ele é comerciário, jornalista, radialista, né? Ele também estuda administração e na área do jornalismo, especificamente, o Arildo se dedica a cobrir jogos de futebol, né? Se divide aí entre a Rádio Web e Rádio Vale, a rádio também Capital Sul, né, daqui de Curitiba, né? Então a gente vai conversar um pouco com o Arildo Costa, que vai compartilhar um pouco e trazer a trajetória dele na área da reportagem esportiva, todo esse trabalho que ele desenvolve no esporte. Então, Arildo, nos conte um pouco de como começou essa sua história no jornalismo e essa aptidão, né, essa escolha de se dedicar ao jornalismo esportivo.
Então, Evandro, o esporte já está... Eu não fui aquele... O profissional em si, né? Jogava futebol desde o início, né? Desde quando nós éramos pequenininho, né? Com esse 1,90 m que eu tenho hoje, me ajudou a fazer o gol lá, né? Sempre batendo a bolinha, o meu irmão atacante. Então, eu levava 3 gols, aí o meu irmão Joãozinho ia lá e fazia 5. Beleza, estava equiparada aí a situação, né? Então, o esporte já está aí na família, né? Eu jogava, o meu irmão também jogava futebol, né? O meu irmão, tipo, na suburbana de Curitiba, eu mais nas ligas aqui em Bocaiúva do Sul, brincando com o pessoal, né? Aí que eu gostei de começar o futebol, né? O esporte, né? Antes, no colégio também, tinha o futebol de salão, aqui em Bocaiúva do Sul, já que eu sou bocaiuvense, né? Tinha o futebol de salão, o basquete, o vôlei, o handebol, e eu sempre no meio ali da pelota, né? Onde tinha uma bolinha lá, eu estava junto, né? Aí foi crescendo, crescendo. Aí eu fazia também campeonatos de futebol de salão, vôlei, mesmo de campo aqui em Bocaiúva do Sul, né? Aí eu fui gostando da coisa. Naquela época, até então, não tinha Secretaria de Esportes, né? Até era o prefeito, na época, que me ajudava, né? Eu ia até ali, eu não tinha dinheiro para comprar a bola, para comprar a rede, eu emprestava do colégio, né? Claro que a diretora Maria das Graças, que hoje está lá em Itapema, minha professora de biologia, também era diretora do colégio, né? Aí eu emprestava a chave dela, ia no almoxarifado, pegava a bola, bomba, rede, e ia lá para a quadra para fazer os campeonatos, né, de futebol de salão. Naquela época, com 30, 25, 30 equipes, né? Aí eu administrava, meu irmão jogava, aí eu pegava os árbitros aqui de Bocaiúva do Sul mesmo, né? Era o policial, era o Márcio Broto, tudo para ter respeito, né? E aí o campeonato ia tranquilamente. Aí, naquela época também, eu, para você ter uma ideia, eu conheci a praia, eu tinha 15 anos de idade, eu tinha que terminar o segundo grau aqui em Bocaiúva do Sul, para depois eu ir para Curitiba, né? Mas até então, eu já estava fazendo os campeonatos aqui em Bocaiúva do Sul. Não tínhamos televisão na época, até você fica pensando, pô, não é tão estranho mesmo. Nós somos uma escadinha de 7 irmãos, né? Eu sou o mais velho, e na diferença de 1 ano e meio, 2 anos, né? De 2 irmãos. E eu não tinha TV em casa para me assistir os jogos. Eu lembro que na época eu assistia a Fórmula 1 pelo rádio, aqueles radião assim, quadrado, quadradão, né? Aonde eu assistia a Fórmula 1 pelo rádio, e os jogos também, já que eu fiquei pensando, pô, mas será que eu não vou perder em Curitiba, né? E aí foi aonde eu comecei a gostar da coisa, né? Aonde o narrador, naquela época, onde que fazia a narração da Fórmula 1 pelo rádio, era o Lombardi, acho que o Lombardi Júnior, parece-me que era ele que fazia até esses jogos, né? Aí que eu comecei a gostar do esporte. Chegou em 88, depois que eu terminei o segundo grau, né? Aí tinha o Elcio Berti, aqui de Bocaíba do Sul, né? Famoso Elcio Berti, né? Ele comandava a Rádio Cultura em Curitiba. E ele sempre ia, e eu ficava ouvindo aqui em casa no radinho, fiquei pensando. Lá um dia ele comentou assim, ó, estamos precisando de pessoal que faça a cobertura nos jogos da Suburbana. Eu falei, opa, não é difícil, né? Porque já que eu estou aqui em Bocaíba do Sul comandando alguns jogos, né? Fazendo os campeonatos, né? E gostava da coisa, então eu vou. E aí fui em 88 com o Elcio Berti, falecido hoje, né? Elcio Berti. Também o Edmar Barone, em 88, na Rádio Cultura, ali na João Negrão, né? E é onde eu pegava a pranchetinha, tinha o um programa do meio-dia a 1 hora, e depois a gente pegávamos e ia para os jogos. Eles iam fazer a transmissão, porque eu estava assim, aquele medo do microfone ainda, até então, né? Falei, mas quando que eu vou chegar aí, né? E aí eu ia para os jogos, fazia a cobertura. Naquela época não tinha. Era raro ter o telefone, né, celular, não tinha o telefone celular. Aí eu fazia pelo telefone público. Aí eles me mandavam, eu não tinha dinheiro para comprar um celular naquela época, eram uns tijolões na época, né, era muito grande o celular, né. Aí eu pegava, me escalavam sempre aonde era perto de um orelhão, telefone público. Aí fazia um golzinho, eu corria lá no orelhão. Até por sinal, aí na fazendinha, no campo do Ipiranga, tinha um orelhão bem pertinho, né? Aí eu ia para trás do muro, fazia a ligação para a emissora e passava os jogos. A hora que acontecia que estava balançando a rede, eu corria lá e passava os gols, né? Então foi aí que eu comecei a gostar da coisa. Aí, quando eu fui fazer uma curiosidade, quando eu fui fazer o jogo no Combate Barreirinha, o combate que você conhece, né, Evandro? Ele fica numa baixada, né? Ele fica lá numa baixada. E o telefone público, ele é mais ou menos do campo, tem até hoje esse telefone, esse orelhão, mais ou menos na faixa de uns 800
Era
metros.
longe.
Senão, era muito longe, era muito longe. Então, eu já ficava lá naquele portão de entrada no alto. Mas quando eu chegava lá, eu sempre deixava um torcedor, assim, olha, eu vou passar o gol. Quando eu chegar, se tiver mais algum gol, você veja qual é o número. E aí, muitas vezes, acontecia, quando eu chegava ali no telefone, tinha mais um ou dois gols. Era complicado.
Nossa.
Aí chegou um tempo que um torcedor da equipe do Combate e Barreirinha, ele trabalhava na Telepar na época. E aí ele me emprestou, disse que, ô, rapaz, eu posso te emprestar um celular aqui, né? Mas se você for lá no alto, fica melhor para você. Nossa! Foi a primeira vez que eu vi um celular na minha vida, né? Lá no Combate à Barreirinha, aí era fácil, fácil, né? Balançava a rede, eu na hora o telefone para a emissora na Rádio Cultura na época para passar os gols. Então aí eu fui gostando da coisa, né? Na Rádio Cultura, e depois nós passamos para outras emissoras, Rádio Atalaia, e aí foi, né? Fazendo transmissões de jogos, e chegamos a fazer jogos na Taça Paraná lá em Palmeiras, né? Isso, mas já tinha passado mais ou menos uns 2 anos para depois me colocarem eu para fazer aí a reportagem de campo. Mas fiquei muito tempo passando aí as informações. Depois fiquei no plantão da emissora, que quando eu comecei a gostar da coisa, opa, agora me dá o microfone que eu dou um jeito aqui, né? E aí fui, Evandro, com toda tranquilidade, e aonde a gente está até hoje, né? Em várias emissoras, Rádio Cultura, a Atalaia, Rádio Independência, com o Lindomar Malheiros. Na época eu estava trabalhando na Penha, né? Depois de Curitiba, que fui para Curitiba, fiquei trabalhando na empresa de ônibus da Penha, né? Aonde também fazia o futebol lá, né? E mexia com bola, né? na Penha e fazia as reportagens sempre aos sábados ou domingos, né? Enes emissoras, né? Aí chegou um tempo que o Elcio Berti não quis mais mexer com futebol, né? Que foi pro lado político, né? E eu fiquei pensando, pô, e agora eu vou para onde, né? Aí o Taíco, que está até hoje na emissora, que você conhece tão bem, né? Que hoje está lá em Pontal do Paraná, né? Aí ele me convidou. Vocês que são da equipe do Taí, do Elcio Berti, se vocês quiserem vir com a gente, nós estamos dispostos a pegar. Nós estávamos com a equipe pronta também lá, né? Tinha os narradores também, Enori José, falecido, o Durval Leal, Maquininha, também era da nossa emissora lá. E aí fomos para a equipe do Taíco, aonde já fazem mais de 30 anos, até hoje, a gente está na capital sul de Curitiba, Evandro.
Legal, legal, Ariildo, contar essa curiosidade, né? Hoje é tão comum para a gente, né, ter um celular, né? Estamos fazendo, né, essa conversa aqui, essa transmissão por meio de um celular, por sinal de internet, mas naquela época não tinha, né? Então tinha que usar o orelhão na época ali, né, para poder
O
avisar, né?
orelhão,
Avisar que saiu o gol ou passar os resultados ali,
exatamente,
né?
aquele que depois foi aos pouquinhos, aliás, quem me emprestou o celular da Telepar na época foi o Norberto, que até hoje ele é torcedor, né? Então, quando eu for fazer um jogo no Combate Barreirinho e eu encontrar o Norberto, eu quero com certeza o entrevistar, né? Porque naquela época ele me emprestou o tal celular que foi fantástico, claro que depois de muitos anos. Aí eu comprei, a gente acabou comprando um celular, né? Aí ficou mais fácil, né? Não que não hoje, que você balança o gol lá, você já pode passar o WhatsApp, fotos. Hoje em dia a tecnologia ficou muito mais fácil, né? Lembro que quando iniciei com o Taíco, fazia Taça Paraná também, né? Então eu fiquei responsável para co fazer a cobertura dos jogos no interior, não sei por quê, né? Não sei porque porque eu sou do interior, eles pensaram, não, vamos colocar o Arildo para fazer o interior, porque ele facilita. Só que daí, para você fazer um jogo Taça Paraná no domingo, o jogo está lá em Prudentópolis, com o Serrano, está lá em São Manuel do Paraná, com a Loanda, em Luanda, com a Luandense. Então eu formei uma rede naquela época, né? Já que eu ficava no plantão, na semana era uma correria. Eu tinha que pegar e ligar lá para Luanda, para São Manuel do Paraná, onde estavam os jogos, Secretaria de Esportes, para me pegar alguém pro dia me passar a informação. Aí eu pegava sempre três, cinco pessoas. Aí funcionou que quando balançava a rede lá em Luanda, eles me ligavam, Arildo, está acontecendo o gol da Luandense aqui diante do São Manuel, que Taça Paraná, gol tal. Aí eu já passava no plantão aqui, né? Hoje ficou tudo mais fácil, mas naquela época eu tinha que montar essa tal rede, né? E tinha umas curiosidades também que eu ligava, pensava, puta, não consegui na semana, quem que eu vou conversar, né? Aí eu ligava para o posto de gasolina. No posto de gasolina chega o técnico, chega o jogador de futebol. Eu pensei, não, eu vou ligar para o dono do posto de gasolina. Aí ele conhece o jogador, né? O técnico. Aí eu converso com ele. Mas, às vezes, eu ligava lá, o cara falava para mim assim: ó, nem de futebol eu gosto. Pô, mas ele me cortava, né? Aí fiquei pensando, e agora como que eu vou fazer, né? Aí chegava lá no. Pegava um ponto comercial que estava perto do campo de determinado jogo, cidade do interior aí, né? E aí era o que nós tínhamos também para fazer para o ouvinte ficar informado, né? Dos jogos da Taça Paraná quando era longe, né? E aí na suburbana de Curitiba, era quando a gente foi fazer a reportagem, aí tudo é mais fácil, Evandro. Com o microfone na mão, né?
E Arildo, conta um pouco aí, conta também um pouco sobre você faz um trabalho em uma rádio web, né, a Rádio Vale, e você apresenta programas de estúdio e também faz a coberturas de jogos, né? Como é que é para você realizar entrevistas, né, com jogadores, com atletas, né, com técnicos. Como é que é ter esse contato, né, tá tão próximo, né? Esse que é o diferencial, né, do jornalismo, né? A gente tem uma relação boa com as fontes, né? Como é que é um pouco? Conta um pouco do seu trabalho, como tem sido.
Então, aqui em Bocaiúva do Sul não tinha, como eles, o município sabe que a gente mexe com futebol, na imprensa, tem o Elcio Berti, que é de Bocaiúva do Sul, aqui na época, que começou também, né? Então o esporte precisava de uma divulgação maior, né? Já que naquela época a gente tinha a Bocaiuvense, uma equipe bastante forte aqui em Bocaiúva do Sul, né? Onde tinha as ligas que a gente que ia papando praticamente, né? Ia ganhando, né? As ligas nós entrávamos na liga de Campina Grande, liga também de Quatro Barras, né? Aí tinha também a Liga Minérios, né? Onde praticamente era um campeonato bastante forte, né? Aí a gente achou por bem fazer essa divulgação que eu levava para Curitiba, também eu pegava, ajudava as informações com o Solivi Monford, né, da Tribuna do Paraná, né, aonde eu batia, né, na época as fotos aqui da Bocaiuvense, os clubes de Bocaiúva, tipo Olaria, tipo Capivari, por mais que seja de Colombo, mas disputava a Liga de Bocaiúva do Sul, né, e aonde eu tirava as fotos aqui e levava para Curitiba e divulgava lá, né, oh, bacana, né, nesse período de 30 e poucos anos, né, há mais ou menos uns 5 anos para cá, o Márcio Broto era o nosso narrador em Curitiba, né? Por sinal, um vozeirão potente que ele tem, um rapaz novo. E ele, como ele sempre gostou, sempre foi DJ, né? Sempre gostando, tocava nos famosos saraus, né? Nos bailinhos que tinha, né? Então, o Márcio Broto tem até hoje todo o equipamento. Como eu gosto de futebol e também o Márcio Broto, ele falou: vamos montar uma rádio, você me ajuda? Eu tô dentro, né? Bacana. Só se for para agora, né? E aí o Márcio Broto pegou e montou no estúdio, na casa dele, né? A Rádio Vale, está até hoje, né? É bacana, aonde fazemos a programação. Eu fazia à noite, né? Porque eu trabalho em Curitiba também, né? Aí quando chegava à noite às 20 horas, chegou por volta de 19h30 aqui em Bocaiúva do Sul, e fazia a programação da noite, né? 1h30, 2 horas, né? Daí estava começando a ficar cansativo, né? Quando eu faço 1h30, aí eu começo a vir. O pessoal começar a ligar para mim com o telefone, e eu pego e vou fazendo aquele gancho e vou encurtando a conversa fica comprida, né? Com um monte de informações, né? Então, de repente, às 2 horas para 1h30, estava ficando muito pouco. E eu estava muitas vezes passando de 10 horas, né? 10, 10 e meia, 11 horas, né? Eu estava muito, muito tempo. Eu falei, pô, mas matéria tem, né? Matéria tem. Aí eu peguei e achei por bem mudar, né, aos sábados na parte da manhã, já que à noite, eu faço entrevistas, muitas vezes tem o vôlei, o basquete, o futebol de salão, e muitas vezes a pessoa de menor está jogando, e para sair à noite seria perigoso, né? Então eu achei por bem fazer os sábados na parte da manhã. Aí eu faço das 10 ao meio-dia, faço a matéria. E aí é sempre os sábados que eu faço, né? Sempre um dia por sempre os sábados. Claro que a gente pode fazer todo dia, né? Que tem matéria. Mas para ficar mais tranquilo também, não ficar tão cansativo, né? Eu sempre faço a programação sempre aos sábados aqui na Web Rádio Vale em Bocaiúva do Sul, aonde eu aí sim, eu dou uma pincelada no futebol de Curitiba, né? Que já tem em Curitiba tem outras emissoras, tem a nossa a Capital Sul FM, que a gente faz a transmissão, né? A divulgação diária dos jogos. E aqui em Bocaiúva do Sul já não, né? Então eu fazia os campeonatos que estavam aqui em Colombo, na região do Vale do Ribeira, né? Adrianópolis, a própria Ribeira, Doutor Ulisses, Itapiruçu, Rio Branco do Sul, Quatro Barras, Campina Grande. Então eu faço um apanhado de todo o esporte nessas localidades, nesses municípios, e eu trago para a Rádio Vale. Muito bacana. Aí chega num período, vem o diretor de esporte de alguma cidade, vem conversar comigo, ou por telefone, ou quando eles não podem, porque às vezes muitos não têm o tal do carro, né, onde facilita, né? Mas quando a pessoa tem carro, ele vem até o estúdio. Aí fazer uma entrevista ali pessoalmente é bacana. Então, eu tenho recebido pessoal de várias localidades na Web Rádio Vale, em Bocó do Sul, que é comuni a comunidade gosta muito, sabe? É pessoal que tem. É pessoal de Rotary, que compareça para mim, que vem comigo. Então, aqui eu faço de tudo. É a corrida de cavalo, é o enduro, é moto, motocross. É o Jeep que quando vem. Então, eu trago, agrego, né, todo esse pessoal do esporte e vem comigo aqui na Rádio Vale. Então, está sendo muito bacana. Devido a essa pandemia, eu não, eu estou também tomando o máximo cuidado, de não aglomerar pessoal, né? Porque se a gente abrir a emissora, o pessoal vai lá. Vão me visitar, fico lá no estúdio, aquele que tem medo de conversar do microfone, né? Aí ele fica assistindo, ele faz positivo, então assim, isso vai motivando fazer a programação, né, Evandro?
Legal essa valorização que o Arildo,
Não, com
né,
certeza.
essa valorização, né, a outras regiões, né, cidades da região metropolitana, né, inclusive a cidade que o Arildo mora, que é Bocaiúva do Sul. Então, trazer esses esportistas, né, esses atletas, para poder trazer de uma forma diferente, né, não focar só também, né, aqui em Curitiba, né, que a gente já tem outras emissoras que fazem a cobertura.
Exatamente.
Isso.
E já o município não tem aqui, né? Então, até também não a questão do esporte também, né? Mas é aquele entrosamento para conversar, ser mais extrovertido, porque a pessoa chega muito tímida aqui, né? Eu era tímido. Antes de ir para Curitiba, para a professora me chamar no quadro, eu ficava, pelo amor de Deus, não me chame. E aí parece que daí que é tipo aquele apelido, né? É quando você não gosta, aí que pega, né? Aí quando eu não gostava de ir no quadro, porque era um medo mesmo de conversar, era um medo de se expor, né? Eu tinha muito medo. Então, através do microfone, me ajudou muito, né? Agora é tranquilo. Agora dá vontade de sair correndo lá e pegar o microfone da pessoa que está lá e sair conversando, né? Então, isso ajuda muito. Então, por isso que eu comento com você. Vem atletas que são bastante dentro de campo, eles são o bambambam bam, bam lá, né? Eles vibram, eles conversam, eles brigam, né? No bom sentido. Mas, às vezes, o microfone se torna um pouco mais complicado para eles, né? Então, isso também está. Eu percebo que quando vinha alguns atletas que tinham aquele medo, que ficava lá na porta, olhando, só ouvindo, né? Ou lá no rádio, ou no carro, ouvindo, agora está chegando e agora está conversando, né? Né? Até esses dias eu brinquei com um rapaz que veio conversar comigo, falei: olha, eu já sei quem tirar minhas férias da emissora da Rádio Vale, né? O rapaz era um tímido e agora fala que nós. Então, nesse sentido, ajuda também, né, Ivan?
E o Arildo também, ele faz a reportagem em jogos de futebol amador aqui em Curitiba, né, que é um dos principais campeonatos, né, futebol amador daqui de Curitiba, suburbana. Arildo, como que você vê os desafios de fazer a cobertura da suburbana, né? Tem que se deslocar em vários bairros, né, diferentes aqui por Curitiba, né, em região metropolitana. Como é que você vê os desafios da profissão, né, do repórter, né? Que habilidades que você precisou desenvolver ao longo do tempo? Acho que é legal a gente compartilhar um pouco sobre isso.
Com certeza, Evandro. Na verdade, eu sempre dependi de ônibus, né? Eu comprei meu carrinho vamos supor que fosse ali de uns anos para cá, né? Mas assim, eu sempre fui de ônibus, né? E de Bocaiúva do Sul para Curitiba é muito longo, naquela época, os horários, né? Então aí eu tinha que sair aqui para os jogos, para o juvenil começar às 13h30, né? Que você sabe tão bem. 13h30 juvenil, e 15h30 os adultos, né? É, então eu tinha que sair daqui do Boca do Sul tipo 9, 10 horas da manhã, né? Para me pegar, chegar até o centro e, vamos supor, pegar um ônibus sentido Combate em Barreirinha, ou pegar um ônibus sentido lá na Fazendinha, lá no Ipiranga, lá, né? Da família Burbello, né? Naquela região lá, ou num Bará, né? Que tem a família Burbello lá. Então era muito longe, né? Muito difícil, né? E muitas vezes eu ia, a maioria das vezes, de ônibus, né? Aí acontecia o gol, o jogo, como eu comentei com você, e passava ir lá no Orelhão, mas eu tinha que ter a ficha, eu tinha que ter o dinheiro para o lanchinho. Eu estava, graças a Deus, quando alguém me dava um lanchinho para mim comer lá também, né? Para mim não gastar o dinheiro do bolso, já que estava do ônibus, né? Já contadinho, né? Então, assim, a dificuldade de você pegar e ir para o jogo, né? Era difícil. E, uhum. Porque o que eu nunca gostei, até hoje, até o momento, nunca gostei de fazer um jogo só. Vamos supor, uhum. Eu sou em Bocaiúva do Sul, o campo mais perto de mim aqui é o campo do Renan Vicente, né? Que você conhece tão bem, o Combate em Barreirinha, e aí o campo do Bairro Alto, que fica bem pertinho ali, né?
Mais próximo.
Né? Uhum. Mais próximo. Mas eu nunca gostei, porque dá uma impressão que você começa a ser meio compadre das pessoas, né? É claro que eu sempre tive a voz, o que aconteceu no jogo, eu vou comentar. E graças a Deus, até hoje, nunca deu nenhum problema, graças a Deus, de eu chegar lá e comentar, não, você comentou uma situação que não houve, porque sempre tem, né? Sempre tem. Ainda mais quando você ia por Orelhão, muitas vezes, o pessoal ia junto com você lá perto e ficava te ouvindo para ver o que você ia falar, né? Uhum. Acontecia muito isso aí. Mas assim, graças a Deus, nunca deu nada, um bate-boca, que aconteceu uma coisa que você não falou, mas até hoje nunca aconteceu, né? Essa é aquela dificuldade, né, que nós encontrávamos para chegar, para fazer esses jogos em Curitiba, né? Já, quando você começa a ter o carro, beleza, e aí quando você começa a ter, o Ariildo é amigão da gente, vamos dar carona para ele, né? Aí começar a pegar carona, porque facilitaria para nós, né? Esses jogos também aí em Curitiba. E a dificuldade que nós passávamos também é quando você vai fazer a transmissão em campos que não tem a cabine de transmissão, né? Muitas vezes, lá no campo do Tanguá, no próprio campo do Bairro Alto, né? Estava se preparando uma chuva, sabe aquelas nuvens antipáticas que começam a vir, né? Fica pensando, meu Deus do céu.
E esse é o desafio. Esse é o desafio do fotógrafo e do repórter, né?
Exatamente.
Rezando para não vir aquela chuva, né?
Exatamente. Você olhava assim, aquelas nuvens terrível, e a gente pegava assim, olha, você pega e arrume um local para nós, uma lona ou um andaime, e coloque para nós. Então, muitas vezes a pessoa fica em casa corradinho, né? Mas não sabe a dificuldade que passamos em algumas transmissões, né, de jogos, que você fica lá, de repente vem o vento, a lona cai, você está com os equipamentos de transmissões ali, né, começa a chover, você tem que pegar e colocar uma capa. Então é difícil, mas no mesmo tempo gostoso de fazer o futebol amador, né? Até por sinal, eu sempre comento, Evandro, que eu prefiro fazer futebol amador do que o profissional. É minha paixão, sabe? De fazer, né? O profissional tem muitas emissoras que já está passando, né? Que já faz há muito tempo, né? Ou você mergulha de cabeça para fazer o profissional, de fazer coberturas da pessoa que treina, né? Você ir lá no treinamento de um Curitiba, de um Atlético, de um Paraná Clube, mas tem que estar o dia a dia com os caras, né? Porque quando você estiver na beira do campo, o atleta está até jogando, o Ariildo está lá, vamos dar uma entrevista para ele, né? Mas se você não faz, começa a complicar, né? Então, por isso que eu gosto do futebol amador, porque você começa a ter aquela paixão, né? Parece que corre nas veias, né? O gostinho, né? De você estar com o pessoal, E é um futebol bonito também, né? Mas sempre tem as dificuldades, né? Taça Paraná, quando você viaja também, você tem que sempre ir conforme a localidade, tipo Luanda, que é a localidade mais longe que eu vi fazer jogos, né? Você ir na quinta-feira à noite, ou na sexta-feira de manhãzinha, muitas vezes de carro, ou muitas vezes você ir com ônibus da delegação, tipo a delegação do Combate à Barreirinha, do Santa Quitéria, aonde eu já tive a felicidade de acompanhar, né? Junto com esse pessoal. Então, essa dificuldade de futebol que é gostoso, Evandro.
Legal, legal as palavras do Arildo. Então, para a gente fechar, Arildo, deixa um recado, como forma de incentivar, né, outros jovens que queiram seguir essa área do jornalismo também, essa área do jornalismo esportivo. Deixa um recado final na edição do programa de hoje.
Olha, Evandro, como é sempre gostoso. Eu lembro que naquela época era só umas pessoas mais. Eu era um dos mais novos na época, né? Que gostei do futebol, né? De você estar com eles. E é uma coisa que é bom para você também, né? Em vez de você pegar e ir para o bar, né? Que eu nunca gostei, né? Claro, frequentava os campeonatos de sinuca. Mas você tem uma ideia, até hoje eu nunca tomei uma gota de cerveja, você tem uma ideia. Até parece brincadeira, né? Então, aí eu vejo assim, os meninos que estão hoje, não só como masculino, como feminino, ir para o lado esporte também, né? Aí você começa a divulgar, porque hoje em dia, amanhã eu não estou mais. Outros narradores que também acabaram saindo vão ficando a pessoa nova. E eu fico muito feliz de ter vocês também, Evandro, também que começaram uma equipe nova, também com uma bagagem diferente, fazer um futebol diferente, nas transmissões, no jeito de fazer, ou na escrita, ou falada, ou fotografando, como vocês fazem tão bem. E nós ficamos felizes. Até nós comentávamos que bacana, né? Nós fazendo as transmissões e tem aquele pessoal jovem, que você também está no meio, né, Evandro? Sempre a gente está nos jogos em Curitiba, de vocês jovens e vem junto. Então, é bacana porque tem uma luz de vocês também. Opa, vamos para os jogos do amador, que é bacana. Então, vocês também estão fazendo um trabalho diferente. Nós também aprendemos muito com vocês, os jovens que estão vindo. Então, você que é jovem, que está nos ouvindo aí também, que está nos assistindo, então você começa a gostar da coisa, né? Porque é bacana que amanhã ou depois, como eu já faço mais de 30 anos que estou no futebol, amanhã ou depois eu posso não estar mais, né? Que vai cedendo lugar para outras pessoas também. Então, não pode parar essa locomotiva, né? Ela não pode parar, né? Ela não pode. Sempre tem que estar colocando as antigas, como se colocava a lenha, isso, né? Com as Maria Fumaça, né? As antigas. Então, você tem que estar colocando lenha, 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 colocando as pessoas novas, para que não possa. Então, é muito bacana, você que está nos ouvindo, que gosta, nos assistindo, vá para esse lado do esporte. É muito gostoso. Aí você comenta, aí em casa fica no radinho ou no jornal, o pai, a mãe, a avó. É muito bacana isso aí. Às vezes você está no centro e a pessoa te mexe com você, ô Arildo, beleza? Mas só que você não sabe nem da onde que é, né? Ou bate em você assim, né? Ó, bacana. Isso é pessoal, porque você no campo de futebol tem 500 pessoas te vendo e você não está vendo as 500 pessoas, né? Você não consegue gravar todas, né? Isso é bacana. Quando você chega no campo para fazer pegar a escalação, você passa na torcida, o pessoal conversando, o calor humano que tem, é muito gostoso. Isso não tem dinheiro que pague, Evandro.
Então, agradecer ao Arildo, né, que esteve com a gente, conversando aqui no programa Entre no Jogo de hoje, compartilhando um pouco da trajetória dele, a trajetória no jornalismo esportivo e também no jornalismo, né, trabalhando como repórter, né, valorizando o futebol amador, né, tanto da capital de Curitiba e das cidades da região metropolitana, e contando um pouco sobre a trajetória dele, como são realizadas as atividades. E a gente fica por aqui nessa edição do programa Entre no Jogo de hoje, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Entre no Jogo.